e no futuro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Um do PCP e um segundo do PSD. E eu pergunto à Sra. Deputada se pretende, e portanto responderá em conjunto. E assim sendo, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Maria Begonha, eu não tenho grande coisa a dizer nem a perguntar sobre a primeira parte da sua intervenção, em que fez uma intervenção de autoelogio do Partido Socialista relativamente às políticas de habitação e à grande teoria da habitação, mas eu, Sr. Deputado, eu nunca vi aqui nenhum deputado, nenhuma bancada nesta Assembleia dizer contra o direito à habitação. Até há pouco a Sra. Deputada Márcia Passos iniciou a sua intervenção, e muito bem, citando textualmente o artigo da Constituição. Portanto, evidentemente que não é isso que estamos aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir são propostas muito concretas que constam de um projeto de lei apresentado pelo PCP, e sobre isso a Sra. Deputada, de facto, disse muito pouco, porque o que estamos aqui a discutir é o que é que nós vamos fazer relativamente à preocupação que nós temos, mas por vistos os senhores não têm, relativamente à situação das pessoas que, em plena pandemia, e sabemos que infelizmente a pandemia está muito longe de ser debelada, se devem ficar desprotegidas. Ou seja, se o regime transitório que foi aprovado para proteger as pessoas nesse contexto, para proteger os inquilinos e particularmente aqueles que estão em situação mais desfavorecida, se deve manter ou se deve cessar. E é essa a questão que está aqui em cima da mesa, e relativamente a isso a Sra. Deputada não disse praticamente nada. E retomou um pouco uma ideia que já há pouco o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo referia, que é agora o PS encontrou na proposta de orçamento de Estado para 2022 a panaceia que resolveria todos os males. Ou seja, qualquer problema que seja detectado na cidade portuguesa, diz-se assim: ah, mas o orçamento de Estado, se tivesse sido aprovado, resolvia esse problema. Sra. Deputada, e então o que acontece é que o Partido Socialista não só não quis que o seu orçamento fosse aprovado, e isto tem que ser repetido, o PS não quis, o PS recusou qualquer convergência capaz de levar à aprovação do orçamento, como agora vem dizer que não resolve, não aprova as propostas que são apresentadas para resolver problemas concretos, dizendo que as resolveria no orçamento, quando não é verdade, quando não é verdade. Ou seja, o que acontece é que o Partido Socialista, ao recusar equacionar propostas para resolução de problemas concretos, dizendo que resolveria isso no orçamento, o que está a demonstrar é que não quer resolver agora e também não queria resolver no debate orçamental. E, senhor Presidente, quando nos vêm dizer, quando vêm autoelogiar a política do Partido Socialista, eu queria saber, perante os problemas que podem vir a acontecer para muitos inquilinos neste país nos próximos tempos, se os senhores deputados lhes vão dizer que é uma posição de esquerda estar a permitir que essas pessoas sejam despejadas, sejam ficadas na rua, fiquem na rua porque o Partido Socialista se recusou a prorrogar os prazos de apoio a estas pessoas durante a pandemia. Mas para concluir, Sr. Presidente e Sra. Deputada, vem-nos dizer que o Partido Socialista tem propostas para depois de ver os resultados dos censos. Ou seja, o Partido Socialista recusa equacionar problemas agora quando elas são necessárias e quando são urgentes. E vem-nos dizer: bem, nós resolvemos isso depois do problema dos censos. Sra. Deputada, eu acho que o que as pessoas devem ler nessa sua afirmação não é depois dos resultados dos censos, é depois das eleições de 30 de janeiro. Ou seja, o Partido Socialista não quer resolver o problema agora para depois aparecer a prometer às pessoas, em vez das eleições, que vai resolvê-los depois. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um novo pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente.
Parece que agora sim, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Deputada Maria Begonha, eu ouvi atentamente a sua intervenção, elogiando a epopeia do Governo em matéria de habitação, e referiu mesmo uma marca da governação do PS e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E vai-me permitir, como é óbvio, colocar algumas questões quase de impulso. A primeira é que acredita mesmo que hoje, passados 6 anos de governação socialista, estamos melhor em termos de mercado de habitação? Acredita mesmo? Segunda questão. Acredita mesmo que o mercado de arrendamento está mais dinâmico, com mais oferta e rendas ajustadas às capacidades financeiras dos portugueses, passados 6 anos? Senhora Deputada, o que constatamos nas estatísticas é que a realidade é muito diferente da realidade desejada pelo Partido Socialista. É exatamente o oposto do que afirmou. Hoje, temos menos contratos de arrendamento, as rendas estão mais altas, quase proibitivas, as casinhas do Governo continuam casinhas de papel ou casinhas no papel. Aqui chegado, Senhora Deputada, mesmo querendo acreditar na bondade das propostas e empenho do Governo em resolver os problemas da habitação, em concreto do arrendamento, como explica estes resultados passados 6 anos, Senhora Deputada? Senhoras e senhores deputados, desde 2012 foram dados pequenos passos para reconstituir e relançar o mercado de arrendamento, apostando num reforço da confiança indispensável ao setor, nomeadamente com a introdução dos contratos a prazo e a atualização do anual das rendas, com regras ajustadas. A cegueira ideológica dos partidos da esquerda mais radical, muitas vezes impondo-se ao Partido Socialista à mesa das negociações dos últimos orçamentos, transformaram novamente o que os senhorios não são nem podem ser: extensões da segurança social. Mas, se o Estado quiser proteger excepcionalmente os inquilinos, deve assumir esses ónus e essa responsabilidade e não endossá-la à esfera dos senhorios, muitos dos quais são reformados que legitimamente aplicaram as suas poupanças de uma vida num imóvel, esperando aí retirar uma justa remuneração, um complemento da sua reforma. Os senhorios, como os inquilinos, não são categorias abstratas. São pessoas, na maioria micro e pequenos investidores, muitos imigrantes, a nossa diáspora e reformados. Senhora Deputada, acha justo, aceitável, digno, que o Estado exija tudo aos proprietários, a estes proprietários, em termos fiscais, mas não proteja os seus legítimos direitos enquanto senhorios? Perante a nova proposta do PCP à 25ª hora, essa proposta aparece à 25ª hora também, o Governo e o Partido Socialista estão ao lado do restabelecimento da confiança indispensável ao mercado de arrendamento ou, uma vez mais, alinham com as esquerdas da sua distribuição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Deputada Maria Begonha, do PS, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço naturalmente os pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Sr. Deputado, não foi um autoelogio o reconhecimento no qual eu incluí a maioria parlamentar de esquerda, da qual Partido Socialista e Partido Comunista Português fazem parte. Não é autoelogio reconhecer o caminho feito durante os últimos anos, que é verdade que existe um investimento sem precedente na habitação em Portugal. E até há bem pouco tempo éramos todos capazes de fazer esse reconhecimento, que eu espero que ainda sejamos capazes. E, portanto, não fica pelo autoelogio o reconhecimento, e também assim também vou respondendo ao PSD, o reconhecimento de que hoje, de facto, em matéria de habitação pública e em matéria das responsabilidades que o Estado assume nesta matéria, estamos indiscutivelmente melhores. E, de facto, devia também ser reconhecido, creio, achamos nós, pelo Partido Comunista Português, essa realidade. Senhor Deputado, em relação às questões que colocou sobre deixar desprotegidos, nós não compreendemos como é que argumenta o Partido Comunista Português na necessidade de ser agora que voltamos atrás nas medidas e nos regimes temporários extraordinários. Um regime que terminou em junho, julho deste ano. Como é que motivamos esta alteração? Não estamos perante a possibilidade neste momento, ou não está iminente, não estamos perante uma possibilidade de confinamento, estamos perto de uma imunidade de grupo, num trajeto de recuperação. certamente não é para deixar para os dias, para o dia a seguir às eleições ou para o período da campanha de uma forma maquiavélica. Senhores deputados, não vemos o que motiva este recuo para medidas excepcionais e temporárias cujo regime já terminou e que certamente, se estivermos perante novamente um confinamento, se estivermos perante novamente necessidade de mais medidas de proteção, o Governo do Partido Socialista e esta bancada sempre souberam responder quando era necessário. Não percebemos como é que... Não compreendemos como é que o PCP avalia que era neste momento e nesta fase necessário o recuo a essas medidas extraordinárias. De outra forma, mas também dentro da ideia da proteção dos arrendatários e das pessoas, sim, Sr. Deputado, este Orçamento do Estado não tinha todas as respostas políticas e públicas de habitação. Para isso também existem as políticas públicas do Governo e outras respostas. O instrumento do Orçamento do Estado não é o único. Só que neste Orçamento do Estado estava, de facto, a suspensão, isto é, com a norma travão, a suspensão do regime transitório para o NRAL, que protege e que protegia, que ficava suspenso no ano 2022. Senhores deputados, servia, e tanto que servia para os senhores deputados, que hoje apresentam um projeto que fazia exatamente a mesma coisa, mas prolongando e suspendendo essa solução durante 5 anos, que não nos parece ajustável e uma solução equilibrada. E em particular... Sim, Sr. Deputado, também não nos parece equilibrado, perante um chumbo do orçamento e uma dissolução da Assembleia da República, fazermos alterações de fundo estruturantes ao arrendamento urbano agora e nestas condições. Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. Sr. Deputado, eu acho que não é possível conciliar visões, que para nós é uma visão de equilíbrio entre inquilinos e arrendatários e que para os senhores deputados é uma visão que privilegia naturalmente o... Senhores deputados, é uma visão que privilegia o inquilino, privilegia a propriedade face ao direito à habitação e que... Acreditam numa visão que o mercado terá a solução mágica para regular os problemas, como aconteceu no passado. Nós não acreditamos nessa desregulação, acreditamos que um mercado de arrendamento que protege o arrendatário, que protege a parte que mais necessita de proteção, é uma política de habitação que protege o país e é a política que temos perseguido. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Regressamos às intervenções e dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, este debate é curioso. Tivemos o Sr. Deputado Eduardo Melo dizer isto. O PS sempre governou à esquerda em matéria de habitação. Eu, do que me lembro, a única vez que José Sócrates foi de esquerda em matéria de habitação foi quando pagou a várias pessoas alojamento em Paris e não era do bolso dele, era de outros. Foi a única vez que eu me lembro que José Sócrates foi tão de esquerda em matéria de habitação. Mas este debate do PCP é curioso, porque é um puro exercício eleitoral. O PCP vem a esta Assembleia pedir mais apoio para os inquilinos, mas teve 6 orçamentos de Estado em que podia ter exigido ao PS que fizesse a reforma da Lei de Bases da Habitação e que nunca o fez. O PCP prefere estar sozinho neste debate e por isso não aceitou nenhuma proposta para ser arrastada para aqui. Ao contrário dos outros partidos que aceitam as propostas do PCP, o PCP faz o que sabe melhor, que é usar as suas técnicas burocráticas e bafiantas para impedir o debate na Assembleia da República. É o habitual a que já estamos acostumados e por isso esperamos que aquela bancada passe para metade já a 30 de janeiro do próximo ano. É verdade que faz sentido... Metade ou um terço, Sr. Deputado. Pode ser um terço. Faz sentido que seja ou não uma proteção feita a inquilinos com mais de 65... Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu não consigo, é impossível.
Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, faz favor. Srs. Deputados. Sou pena de ouvirmos interminavelmente o Sr. Deputado André Ventura.
Imaginem o que seja.
Eu pedi-lhes silêncio para ouvirmos o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Sr. Deputado, faz favor.
Eu sei que ninguém me quer ouvir interminavelmente, Sr. Deputado. Por isso, eu vou finalizar dizendo isto. Este projeto esquece os senhorios, mata o mercado de habitação. É um projeto com uma visão unilateral do mercado. que o PCP quer apenas utilizar em termos eleitorais. É um projeto que não consegue olhar para os senhorios como sendo alguns deles pequenas e microempresas, alguns deles poupanças de uma vida toda. E trata todos como uma espécie de bandidos locatários que quer tratar por igual e da mesma forma. Por isso, este projeto vale, do ponto de vista jurídico,